diretamente de qualquer lugar, começa agora o Olá Cat Pocket, cultura pop com cagação de regra. Travamentos, delays e bugs, estamos aqui na gravação, ao vivo, em live, na Twitch, mas se você quiser, pode escutar o podcast também, logo depois, quer dizer, logo depois, alguns dias depois, mas estamos aqui para gravar o Olá Cast Pocket, e quem somos hoje? Eu sou Matheus Gong.
Eu sou o Senhor Aranha Cthulhu, nenhum nem outro.
Aí vocês estão fudendo o rolê da coisa, né? Quando eles escolhem uma família pra ser uma família. Vocês fazem o quê? Fode o rolê.
Se posicione, Malca.
Eu sou a Malca adotada da família.
Você é Team Godzilla ou Team Kong?
Eu sou Team Lagostão. Eu tô no Team Godzilla. Porque o Kong vai virar purê.
Malca, Godzilla, o seu Godzilla põe ovos ou não?
Eu espero que não, senão vai dar o quarto do filme vai ser meio alien.
O seu Godzilla se esconde em prédios? O seu Godzilla, ele consegue fugir de helicópteros, mas não consegue perseguir um carro?
Provavelmente.
Beijos, Metal Broderick.
Disso aí, podemos fazer até um crossover com outro Godzilla, que é o Kondzilla. Vamos colocar a musiquinha de funk aqui. Ostentação.
Vai, vai no bumbum, tan, tan. Vem no bumbum, tan, tan, tan. Vai, vai no bumbum, tan, tan. Vem, vem no bumbum, tan, 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 tan. Vai no bumbum, tan, tan. Vem, vem no bumbum, tan, tan. Vai no bumbum, tan, tan. Vem no bumbum.
Mas começou o nosso Olá Cast Pocket. Aranha, explica aí pra a galera o que é essa bagunça.
O Olá Cast Pocket é aquele podcast em formato pequenininho para você que não tem tempo nem paciência de ouvir podcasts de 2, 3, 4, 5 horas. Vem com a gente para ouvir o nosso podcast de aproximadamente meia hora com as cagações de regras da semana.
E tenho dito, meia hora para mais ou para menos?
Ou para menos, geralmente para mais.
Cheira Amazonas.
Sempre para mais. Nós nos empolgamos aqui, galera. E agora, vocês estão chegando agora e nunca escutaram o Olá Cast Pocket? Mas temos várias redes sociais, estamos em diversas redes sociais, inclusive a Twitch. E vamos agora pro Jogral. Malca Lima, é você mesmo. Preparada aí pro Jogral?
Preparadíssima.
Vamos nessa, Twitter.
Olá para todos.
Facebook.
Olá para todos, mas tamo lá.
Instagram.
Olá para todos.
E o nosso e-mail.
Olá para todos, @zemail.com.
E o nosso site.
www.olarparatodos.com.br.
E Twitch, ao vivo, com bugs ou não?
Olá para todos! Aê!
Aê! Bora pra pauta!
Estamos
bora
com pra pauta. Vamos pra pauta, caralho!
Taguila!
Ô louquinho meu! 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 Ô louquinho meu!
Bem, eu quero começar com uma imitação feiosa. Vamos ver se vai.
Ô louco, meu!
Olha aqui, vamos deixar a imitação pra lá. Ô, vamos só
brincadeira! Brincadeira! Ô louco, meu!
Ô louquinho!
Faustão, vai sair da Globo! Que diabo é isso? Malca? Senhor Aranha? Temos que falar!
Ele tá ao vivo na Globo desde que eu nasci, literalmente. Um pouquinho mais, eu nasci em 88, desde 89 que tem Domingão do Faustão, cara. O que é que vai ser da Globo sem o Domingão do Faustão? Sem as videocacetadas? Sem ele falando bosta pras mulheres no palco? O que vai ser de nós no nosso domingo?
Na verdade, a coisa acaba sendo pior do que a gente imaginava, não é? Porque, sim, de fato, só de Globo, ele tá desde 89. Eu, fazendo papel de velho paia, eu conheço Faustão desde o Perdidos na Noite. Nossa. Era o programa que tinha, se não me engano, na velha Bandeirantes. Depois ele foi pra um programa à tarde chamado Safenados e Safadinhos. Aí foi quando ele saiu da Band, se eu não me engano, não era Band na época que ele fazia parte. E foi pra Globo em 89 com o Domingão do Faustão. Até hoje. Inclusive, ele é tido como um dos maiores vendedores de anúncios da Globo, né? E soma-se isso com o fato de que já está o zum-zum-zum dessa denúncia no Hulk também nos sábados. Ou seja, a Globo perdeu as tardes de final de semana.
Que não é pouca coisa.
A Globo já tá perdendo um monte de medalhões, né? Vamos ver se ela começa a renovar. Tava os boatos aí que a Xuxa ia voltar pra Globo. Que vai voltar. O Marcos Mion saiu da Record. Estão dizendo que o Marcos Mion vai pra Globo. Então,
tem um zum-zum-zum. Tem um zum-zum-zum também de que um aspirante a ocupar um dos locais, ainda não se sabe se é sábado ou se é domingo, é a ex-menina monstra, né? A Maísa.
Ela agora é contratada da Globo também.
Ela tá sendo cotada pra ficar ou no sábado no lugar do Luciano Huck ou no domingo no lugar do Faustão.
Eu acho mais fácil ela no sábado.
Pois é, e agora que Xuxa tá voltando pra Globo, né? Então.
Aí, Xuxa pro domingo. Vamos cantar a bola aqui. Maísa no sábado, Xuxa no domingo.
Vamos fazer a grade. Vamos ver aqui o futuro da Globo. Vamos lá. Quem tá saindo? Luciano Huck tá saindo. Ana Maria Braga, que agora virou streamer, né? Com aquele cabelo rosa dela.
Claramente, Ana Maria Braga sou eu mais velha. Só quero saber de cozinhar, ficar na praia lá de boinha, cozinhar e pintar o cabelo. Eu mais velha.
Ana Maria Braga vai sair. Vamos pintar aqui a realidade. Ana Maria Braga vai sair. Não foi confirmado, mas tipo.
Tá ali.
Ana Maria Braga, Luciano Huck, Faustão, confirmados ali. Vamos renovar o quadro da Globo, a nova geração da Globo. Quem vai chegar? Maísa.
Marcos Mion em negociação. E Xuxa, véia de guerra.
E Xuxa que já é véia de guerra.
Só isso aí já vai metade do salário, né? Que essa galera paga aí. Porque só o Faustão mesmo. É o quê? Uns 5 milhões por mês, Faustão?
Cara, o contrato dele é milionário pra caralho. É enorme. Agora sim, vamos levar em consideração que tanto o Luciano Huck quanto o Faustão, eles têm um espaço enorme na grade. Principalmente Faustão. Faustão tem, quando não tem jogo da Copa do Brasil ou derivados, Faustão entra no ar por volta das 3 da tarde e fica até o horário do Fantástico. Fica até 8 da noite. 8 e meia da noite. Então é muito tempo de programa. É maior do que isso, só o finado Bolinha. Que...
Tá bom, velho pai, tá
porra,
bom,
Bolinha era... Não, gente, eu tava revendo Bolinha o dia desse. Eu lembrei de Bolinha, fui no YouTube. E estava vendo 8 horas de programação família para um Brasil de audiência.
Família com maiores cavados.
Né? Os pior, maiores mega cavados.
Ou melhor, com o quadro Eles e Elas, quando você tinha a apresentação dos transformistas.
Ai, os anos 80.
Esse momento, velho paia, pra finalizar aqui, que Faustão está deixando. E cantem a bola aí no final do ano pra ver se a gente acertou aí os 3 nomes que vão entrar na Globo. E vamos pro próximo assunto?
Seguimos.
Próximo assunto, bicho! O louco, meu!
James, com delay.
Muito delay, muito echo.
Esse é o momento da nossa menina Malca Gozira.
A Malca adotada, porque ninguém Malca escolheu Gojira. A porcaria da família direito, como foi combinado.
Malca do Godzilla, que bota ovo. Malca, fala aí essa notícia. Jamie, Mayumi aí, a streaming. Agora vai para os Estados Unidos,
mas
como
aí,
é que é esse negócio aí?
Miojo, Mayumi, sei lá.
É Mayumi, qual é a tua dificuldade, Mayumi?
Eu sou velho, eu não conheço essa galera não, eu sou velho.
Respeita a comunidade dos japoneses no Brasil. Logo não após é vai vir...
Para, Matheus, não é japonês, para, Matheus.
Vai vir otakus, não. Otakus não. Com avatar de anime, cancelando, Vossa Senhoria. Eu falei mal aí da comunidade japonesa e vão me cancelar também.
Provavelmente.
Porque não é a comunidade japonesa. Qual é a comunidade, Malcarinha?
Ela é coreana.
São os coreanos. Senhora Aranha, a comunidade vai vir um monte de menino com avatares de anime para cancelar a Vossa Senhoria.
Não, vão vir vários... vários dançarinos de K-pop.
Vocês conseguem.
Vários dançarinos de K-pop me cancelando.
Malca. Vai, Malca, fala aí a notícia.
Vamos lá. A Mayumi, ela é brasileira, mas tem a família da ascendência aí. Mas ela nasceu no Brasil, ela é brasileirinha. E o seguinte que aconteceu, eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve um pocket aí que a gente comentou que a Mayumi era uma das mulheres que tinham sido escaladas pro time INTZ, que é um dos grandes campeões brasileiros do League of Legends. Só que ela foi escalada, não jogou nenhum jogo, não foi chamada pra nenhum jogo, era praticamente a garota propaganda, oi, temos uma mulher no jogo, e, como sempre, e não foi escalada, então ela se arretou e fez obrigada de nada, tchau, saiu da INTZ, multa milionária, não sei o que, essas porra toda lá, e ela começou a ser só streamer, só pra ela. Então chegou a TSM, que é a atual campeã norte-americana de LoL, e contratou a nossa queridíssima brasileiríssima Mayumi, e ela virou streamer e criadora de conteúdo. Um vídeo lindo, emocionante, onde ela contou a história dela, da família, o processo todo. E agora ela está lá, produzindo conteúdo, já estão ansiosos esperando por ela em Las Vegas, porque a sede fica lá em Las Vegas. E isso vai ser um grande passo para ela, um grande passo para as mulheres que estão cada vez mais ganhando o mundo, literalmente dessa vez, na questão dos esportes.
Mas o que rola em Vegas não fica em Vegas, pô?
Eu espero. Então, se ela quiser me levar para Vegas, aí o que acontecer lá ficar em Vegas, eu tô topando, porque que menina linda, ela é um amor de pessoa, gente. Ela é muito fofa. Quem quiser conhecer as streams dela, fique à vontade, eu recomendo. É uma guria que tá batalhando pra caralho aí pra crescer, e tá crescendo agora, e apenas toda honra e glória para ela.
Agora, Malca, uma dúvida. Ela entrou na equipe pra competir também, ou só vai criar o conteúdo lá?
Ela tá na produção de conteúdo por enquanto. Ela é streamer e criadora de conteúdo deles. Pra questão de competição, mas eles estão com planos de acordo com o anúncio deles, eles estão com todo o planejamento de investir no crescimento dela e levar ela pra equipe oficial. Se vai acontecer ou não, não sabemos, mas pelo menos eles contrataram, deixando claro que ela faz parte da equipe de streamers e criadores de conteúdo. Não foi que nem a INTZ que fez, temos uma mulher no time, e ela não jogou.
E a INTZ levou um pau no Mundial, não foi?
Levou. Claro que levou. Brasileiro no Mundial de LoL é só o que faz, pô. Chega lá, toma um pau, desce. E nós aprendemos uma grande lição, ficou o nosso... É sempre a mesma desculpa, pô. Chega lá, apanha, volta. Mas foi um grande aprendizado. Só isso.
É, sempre. Ok. É isso aí. Mercado LoLzinho crescendo. Estamos exportando aí para os Estados Unidos. E vamos nessa. Vamos para o próximo assunto.
Próximo assunto!
Querida senhora Netflix, vamos falar aqui porque Bridgerton, vocês já assistiram Bridgerton? É a maior série de todos os tempos da Netflix. E aí, Malca Lima, tu que tá na expectativa aí pra assistir, e a gente viu aí uma notícia com o ranking, né, das séries e tal, Bridgerton já alcançou mais de 80 milhões de espectadores da Netflix.
80 e fucking 2 milhões de assinantes já assistiram Bridgerton e eu não tô no meio deles. Desculpa, mas eu ainda não tive como me deliciar por aquele ser maravilhoso. Que olha, Simon, menino, dá até uma umidificada aqui.
Quem acompanhou a série, eu confesso que eu vi um ou dois episódios por tabela, como o Vira e Mexe acontece, foi a nossa querida Ruiva, a Liverodato, que estava nos acompanhando aí, o Vou Fugir de Bike. Quem estava acompanhando foi a Ruiva, nossa querida e amada Ruiva. Beijo, Ruiva. Ela estava acompanhando a sequerência daquele pessoal de digital, que era todo mundo do... Era a série do vou, mas não vou. A série
é
do...
uma série para assistir com os pais, entendeu? Chamem os pais para a sala, assistam todos os episódios, principalmente o sexto episódio. É para assistir a companhia dos pais, dos avós, das crianças pequenas.
Porra, nenhuma, minha. O pessoal fica tudo com as coceiras dentro das calças, minha. Não sai porra nenhuma. Quando sai um cabaço, um sacrifício da porra naquela série, não, me dá pra mim, não.
E Bridgerton tem, assim, chocolate com pimenta. Não falei de spoiler, chocolate com pimenta já cantou a pedra, isso há muitos anos antes. E Bridgerton tá copiando chocolate com pimenta.
Chocolate com pimenta, foi assim, sim.
Você tem que assistir Bridgerton pra entender essa referência.
A Maria Francisca. Eu vou arrumar um tempo pra assistir essa bagaça, porque assim, a questão da produção já teve várias críticas, né? Uma das críticas é que o Simon, ele é um negro, tal, numa posição de poder na cidade, e a maior reclamação da série até agora é que ela não está sendo fiel, porque um negro jamais estaria numa posição de poder nesta época e tal. E já responderam toda essa questão, que eles resolveram atualizar a história para a época atual. Não caberia fazer uma série naquele formato, mesmo sendo totalmente fiel. Hoje em dia não cabe mais isso, e por isso eles atualizaram. Mas cara, como eu quero ver essa carência.
E outra, só é outra coisa, o foco da série é outra, gente.
É outra coisa.
É outra coisa, o foco da série é o romance. Isso aí, quando você tem uma série de fato histórica, que você pega, que você quer retratar fatos históricos, blá blá blá, você cala a boca. Mas o foco da série é o romance, o foco da série é a sequerência, o foco da série é o cabaço, é beijo e abraço. Na minha terra, o nome disso é Gato Gago. É como é? Mimimi. É gato gago. Não. Deixa o povo ser feliz.
Mas é legal, Bridgerton. Tem que ter uma suspensão de descrença pra você assistir. Mas Sim. Tem que entender também que é uma produção da Shonda, né? A Shonda Rhimes aí.
Shonda,
tudo que ela coloca, Shondinha. Tudo que ela coloca vira ouro, né? Então, mais
e
uma
tá
produção aí.
Virou,
aí,
né?
Já confirmaram a segunda temporada e tal.
Fica aí o questionamento se Bridgerton vai ter 16 temporadas que nem Grey's Anatomy, né?
Pelo amor de Deus, não. De Grey's Anatomy basta uma. Grey's Anatomy já é ruim
não.
O suficiente. Não, por favor.
Não vai ter não, Malca, porque é da Netflix. A Netflix cancela a qualquer momento. Enfim, mas tá fazendo sucesso, né? Pode ser que renda. E para finalizar aqui nosso momento Netflix, aqui que vai render um pouquinho mais, vamos falar de Sandman. E aí, senhor Aranha, a produção de Sandman aí revelou os atores. Vou até trocar a telinha aqui.
Pois é, uma das séries da comunidade nerd mais aguardada, a obra-prima de Neil Gaiman, Sandman vai ser adaptada, virar série no Netflix, o que está fazendo com que todo mundo fique com o seu brioco na mão. E recentemente foi revelado parte do elenco principal, o que nos leva a crer, inclusive, a confirmação de que arco vai ser adaptada. Pois é, nós temos o talzinho do Tom Sterling, como sonho. Que eu achei interessante, nós temos imagens já aí na Twitch. Se você está nos acompanhando na Twitch, você está vendo a cara de cu do protagonista.
É a cara de cu, literalmente.
Não, gostei.
Eu gostei da escolha dele.
Não, ele
fez aquele filme na estrada, bem legal aquele filme.
Ele tem aquela cara de gótico que tem raiva de emo. Que tem raiva de que acha que emo é desqualificado. Ele tem aquela cara de menino triste. Eu confesso que eu gostei. Nós tivemos uma mudança radical, mais uma vez estamos nessa onda de mudanças, e nesse caso não é somente gênero, mas etnia também. Nós temos a Vivienne Anchenpoin como a Lucienne, ou seja, Lucienne, né?
Virou Lucienne.
Lucienne é um dos braços direitos do personagem principal, do protagonista, de Morfeu. Ele é o bibliotecário do Reino dos Sonhos. Vai ser protagonizado por uma mulher negra, ou seja, Neil Gaiman mostrando para que veio. Não à toa ele é tão amado. Nós temos confirmação de Caim e Abel, o Asim Chaudhry e o Chavez Bhaskar, que vão ser os irmãos que levam a Casa dos Mistérios e a Casa dos Segredos nas costas e que se amam e se odeiam. Para quem lê o quadrinho sabe que Caim e Abel são incríveis. Nós tivemos também a confirmação de que teremos o Corinthians na história, o Boyd Holbrook, que eu confesso que a única coisa que eu conheço dele foi a participação dele em Logan.
Ele fez Narcos também. O policial loirinho, o americano que ia atrás do... É um ator legal, cara. É um ator legal.
Sim. E ele Gostei. Vai ser o Corinthians, que é tido como o pior pesadelo já criado por Morfeus. E
eu só achei que ele é um pouco jovem.
Eu
Corinthians.
Não sei, eu não penso
dessa forma, porque o Corinthians ele é atemporal. Ele é... E vamos combinar, né? O que chama a atenção do Corinthians é por conta do CGI. Que são seus olhos, né? E para os fãs de Game of Thrones, nós vamos ter duas participações na série. Vamos ter o Charles Dance o eterno Tywin Lannister, que vai fazer o Roderick Hughes. Ou seja, confirmamos que ao menos a primeira temporada da série vai ser uma adaptação de Prelúdios e Noturnos.
Prelúdios e Noturnos.
Ele vai ser ele é o vilão do primeiro arco de cinema.
Comemorando
o que é muito isso. Bom. E eu achei uma escalação de primeira para fazer eu esse vilão. O Charles Dance, ele é o vilão por si só. Ele é aquele cara que ele tem cara de vilão. E aquele cara de vilão.
Tem cara.
Pô, quem não lembra do Rapto do Menino Dourado, ele estava lá. Ou quem
é verdade,
ou quem,
é ele, né?
Sim, é ele o vilão. Ou quem acompanha The Crow, ele fazia parte da realeza. Personagem incrível, inclusive. E, como a gente falou, né, o Tywin Lannister de Game of Thrones, o grande patriarca da família Lannister.
Pra completar aí, temos a giganta, né? A giganta.
Gwendolyn Christie vai ser Lúcifer. Ou seja, Lúcifer vai ser interpretado por uma mulher. E eu achei isso sensacional. Principalmente levando em consideração que, para quem não sabe, o Lúcifer de Sandman, o Lúcifer desse universo de Sandman, é o mesmo Lúcifer dessa série da... da DC Warner, que eu particularmente não consigo assistir, desculpa, nada contra quem gosta. Eu tentei assistir uns dois episódios, não me pega.
Popzinha, né?
Pois é, não me pega exatamente pelo fato de que eu conheço o personagem. E aquele personagem da série, ele não consegue nem arranhar o Lúcifer de Sandman. Que é o Lúcifer que vai aparecer.
Eu gostei da escalação dela, porque esse primeiro arco, se vocês lerem hoje o primeiro arco, até hoje, quando eu li assim, você vê que os desenhos são meio desproporcionais.
Não vou nem dizer desproporcional. Vamos ser francos. É feio.
Pois é, seu Aranha.
É feio. A arte é uma arte feia, uma arte estranha.
Interessante. É porque o Sandman, na época, era uma aposta da DC. Não tinha ainda o selo Vertigo. Tava começando a mencionar essa questão do selo Vertigo. É tanto que as primeiras histórias aparecem o Ajax e o Batman. Eu quero ver como é que eles vão colocar o Batman e o Ajax, que a gente fala que é o Caçador de Marte, mas quem é velho pai é o Ajax.
Exato, não tem Caçador de Marte não, é o Ajax.
É o Ajax que vai aparecer. E aí, Malca, e tua expectativa aí? Bota fé?
Cara, é porque assim, eu sou meu gosto é muito peculiar. Eu sou aquela que eu vou gostar independente da merda que vir. Vou reclamar, mas eu vou gostar igual, porque foi uma tentativa. E a tentativa dá vontade de trazer mais coisas e ver mais coisas e de alguém fazer uma coisa direito lá na frente. Então eu fico nessa ligação. Eu gostei muito das adaptações que fizeram do Lucien ter virado Lucienne e botar uma mulher negra. Eu gostei muito desse detalhe. Vai ter gente reclamando, já estamos esperando, obviamente.
Com certeza. Gato gago. O negócio gato, é o gato gago.
Mas eu achei sensacional, até porque é um personagem de destaque, principalmente nesse arco. Que é ele que segura as pontas lá depois que tudo vira o caos. E eu gostei muito, muito da Gwendolyn como Lúcifer. Eu pensei muito na Tilda. Na
cara,
Tilda, porque...
Tilda Swinton, velho.
Ela é a primeira opção, né? Um ser meio andrógino.
Sim. Quer criar um personagem bizarro? Bote ela pra interpretar. Meu amigo, ela, pra quem assistiu o Constantine do Keanu Reeves, ela como
ela
Gabriel,
é sensacional.
É sensacional.
E eu pensei que seria ela.
Ela é o retrato do andrógino perfeito, né?
É.
O personagem andrógino tem que colocar ela.
Eu queria muito que fosse a Tilda, porque a questão do Lúcifer ter sido a inspiração lá do começo e tal. Eu, velho, ia ficar perfeito com a Tilda. Caramba, eu queria a Tilda. Eu tava na esperança. Mas terem colocado a Gwendolyn, tá me satisfazendo. Eu tô feliz, deu uma acalentada no coração também. Então, por enquanto, eu só tô desconfiada do sonho. Não vou mentir, o sonho eu tô meio desconfiadinha dessa cara de cu dele ainda. Principalmente pra ser o sonho. Mas vamos no foco. Vou esperar sair pra eu reclamar com o cacife, entendeu? Por enquanto eu vou gostar igual. E vou reclamar. Igual.
Pois é, fazendo um trocadilho infame, vamos aqui sonhar com essa produção.
Tudo.
E próximo assunto.
Péssimo essa.
Tem que ser no primeiro sonhar. Próximo assunto.
Umas areias vindo assim. Momento!
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 Trailer!
Aquele momento em que adoramos falar mal de trailer!
Sempre!
Pois é, galera, estamos aqui nesse momento trailer com três trailers tristes, ou não? Vamos falar aqui do primeiro trailer, que é de cenas de um crime, cenas de crime. É tipo uma série documental aí da Netflix, que eu gostei bastante do trailer. É sobre o mistério lá do Hotel Cecil, né? Onde morreu aquela Elisa Lam, e tem vários casos de morte. E aí, galera, o que é que vocês acharam desse trailer? Eu achei bem, bem legal.
Assim, o trailer não mostra muito, mas dá aquele clima do seguro cu, o famoso seguro cu. O que eu acho, é verdade seja dita, eu acho as séries documentais do Netflix muito boas. Nisso ninguém pode, ele pode cagar com filme, ele pode cagar com série, mas as séries documentais são sempre muito primorosas. E assim, essa deixou aquele criou ao mesmo tempo que criou o clima da série policial, da série investigativa policial, deixou aquele clima meio sobrenatural no ar. E isso é bem interessante.
Velho, me deixou naquela vontade de assistir. Me lembrou uma coisa meio Linha Direta, tá ligado? Que você vê o crime ali acontecendo, pá, tal. Não vou mentir. Mas uma frase que falaram no trailer que realmente fez eu vou assistir isso foi quando eles falaram: o Hotel César é onde os serial killers iam para descansar. Eles entravam banhados em sangue e ninguém perguntava nada. Tipo, a gerente do hotel falou isso. Mano, tu é a gerente do bagulho e tu vê um cara entrando cheio de sangue e ninguém perguntou nada?
É o Hotel Continental, meu filho, da série Johnny Wick. John Wick é o Continental.
Tipo, entra, é um dia é normal. Recebido. É um dia normal, Malca. Entrando aqui, o serial que eu conheço.
Tá tranquilo.
Senhor, gostaria. Eu vou levar suas malas para seu quarto e vou desovar o corpo lá atrás, tudo bem?
É tudo tranquilo.
Serviços extra. É uma serviço extra do hotel era isso. Desaparecer com os corpos, já tinha um serviço extra lá do hotel. Mas vai ser bem interessante. Veja esses trailers, o link vai estar aqui na descrição. Indico aí pra Nessa Moura, que está com medo já, rindo e falando, carambas. Porque é family friend.
mas é uma coisa, mas não é de terror, é um documentário, então.
É um mistério, né? Pra ver como é que vai ser.
Não vai ter um jump scare, não vai ter um bicho espragatado ali na tela.
Eu só espero que não entre naquela noia do alienígena do passado, tá ligado? Que fica mistério e não resolve nada. Mas vamos para o próximo trailer aqui. Eu vou até botar aqui na transição. É um trailer fofinho que acalentou nossos corações. Turma da Mônica, lições. E aí, galerinha, vocês viram esse... Não é um trailer, é um teaserzinho, né? Que mostra aí a Tina, um rolo, pá. E aí, como ficou o coraçãozinho de vocês?
Gente, não tem o que dizer. Quem me conhece, quem já ouviu outros pockets na época do Laços. Laços foi um filme que eu não escondo de ninguém, que eu desidratei completamente. Você vê uma obra tanto tempo, pô, a obra de Maurício de Souza tem mais de 50 anos, e você vê isso ganhar vida de uma forma tão delicada, tão doce, e você vê isso ter continuação, e ver essa continuação continuar com esse nível de doçura, é espetacular. Foi, quando eu vi o trailer, a lágrima desceu sem eu sentir. O que eu posso falar em relação a lições e, consequentemente, Laços, trazendo uma conversa de bastidores que nós tivemos recentemente, logo quando o trailer saiu, que algumas pessoas estavam com medo de ver como isso ia ser adaptado, que cagassem a adaptação. Para quem não tem um apego afetivo com a Turma da Mônica, Laços é um filme bobo, é um filme simples, é um filme bem infantiloidezinho, até em alguns aspectos até surreal, porque a gente vivendo na realidade que a gente vive hoje, e você vê aquele mundinho que eles criam no filme, aquela coisa irreal parece, é como se fosse um oásis. Mas se você tem, inclusive, qualquer, seja qual for, se você tem qualquer apego afetivo e não viu Laços, veja, é lindo, é doce, é sensível. Lições acaba sendo a extensão disso. Você já sente pelo trailer que o filme vai entregar.
Sim, aparece ali no finalzinho do trailer, né? A Tina e o rolo, né? O que é que vocês acharam aí?
Eu não vi o primeiro, por todos esses motivos que a Aranha falou.
pistola!
Eu não consegui assistir o primeiro, porque eu tô com muito medo de ver o primeiro. Porque eu tenho esse apego enorme com a Turma da Mônica. E se eu for assistir isso e eu desgostar, eu vou ficar full pistola, não vou querer assistir o segundo. Eu tô tomando coragem. Mas esse trailer agora deu uma vontadezinha a mais, porque o Lições, pra mim, eu tenho um apego muito grande. O Rolo, a Tina, cara, eu não podia ter imaginado atores melhores pra eles dois. Ficou muito perfeito. Ele tá com o cabelo azul, ele porra. Tá cabelo eles azul. Conseguiram trazer isso.
Cara, quando a Isabela Drummond aparece, ele diz, não, como é... Seu nome é Mônica, sou a sua Tina. Cara, deu um arrepio, velho.
Meu coração assim,
dá, aquele momento dá aquela marejada nos olhos. A gente teve a surpresa no Laços, que foi o Louco.
O Louco,
o Rodrigo Santoro, irreconhecível. Santoro. Irreconhecível. E também, como a gente tava falando, nos bastidores, a forma que ele aparece e pra quem ele aparece acaba sendo uma referência muito grande a como a coisa funciona no quadrinho. E você vê no Lições aparecer a Tina e o Rolo, ripongas pra caralho, muito ripongas, aquela combi riponga atrás, a roupa deles, o jeito deles, porra, velho, vai ser lindo. Isso aí, tem que comentar também a participação de Malumada como a professora. Malumada é sua tá sobrancelha. Linda.
Mas, cara, tá... É que nem o Aranha falou, velho, tá tudo... Eles criaram um mundinho à parte, você não pega pra ver, tipo, a Mônica, a Magali e o Cebolinha trocando mensagens no WhatsApp, não sei o quê, não sei o quê. Eles criaram realmente aquele mundinho à parte, não teve necessidade de atualizar isso pro Exato. Momento agora e tal. E isso tá muito fofo, mas eu tô com medo. Eu prometo que eu vou me esforçar pra assistir antes de sair o Lições, assistir o primeiro.
Pois é, galera, vai estar aqui o link na descrição desse teaser fofinho. E eu espero nas próximas produções como é que eles vão adaptar o dinossauro Horácio. Se vai ser um anão vestido de dinossauro e suas mãozinhas. Mas enfim, galera, vamos pro próximo trailer aqui. A gente falou demais já. Vamos pro trailer aqui, que importa. O trailer aqui explode. Galera, histórias
vou
ruins.
Vou arrumar aqui.
Mas CGIs demais. É, luz azul, raio azul saindo do meio do mar. Macaco gigante pulando do mar também. E aí, você é Gong, não é Kong, é Gong, o Godzilla que bota ovos. Malca tá aí na expectativa. Comecei pro Malca. Vai, Malca. Fala aí tua expectativa e agora tem que descer do muro. Dizer, quem vai? É Godzilla ou o Gong ali, o chinês da Cunha Boa Vista?
Meu amigo, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito, muito, muito louca pro filme de bichão. Eu gosto de filme de bichão, eu gosto de destruição, eu gosto de ver o povo correndo, sendo esmagado pelo pé. Adoro o filme de bichão.
É o bichão, e é o bichão.
O bichão, cara, é sensacional. E pegar... Eu gosto muito do Godzilla e eu gosto de toda a saga dos bichão. Do Ghidorah, da porra toda, da Moltres. Adoro essa galera. E o primeiro filme é ruim, mas eu amo. O segundo filme é ruim, mas eu amo. O Kong, a Ilha da Caveira, é ruim, mas todos os anteriores, já assisti tudo. Todos os desenhos, as minisséries, tudo que tem eu já assisti. Eu já assisti um de 54, pra ter a noção. E esse trailerzinho pra mim já foi tanto spoiler do que vai rolar que eu já tô, o filme vai ser uma merda. Amei.
Gostei disso.
Uma coisa que a gente concorda, né?
Vai ser uma bosta.
A gente sabe Adorei. Que o filme vai ser ruim.
É, mas... a gente já vai com essa consciência, mas eu vou amar igual, cara. Você pegar o tamanho do nada, eles estão na água, do nada o Godzilla e o King Kong estão em cima de um barquinho. Como? Que tamanho de... Pode ser o porta-aviões que estão ali em cima.
Suspensão de descrença, meu bem.
Tem que ter.
Exatamente que ter. Isso.
E temos, como vimos no trailer, né? Mais uma vez, Kong sendo gado de mulher, pra variar.
Como sempre. E dando uma pirralhinha agora, que é ela, né? Que controla ele. Mas tem outra coisa, tem muito spoiler nesse trailer, velho. O machado do Kong, que o pessoal tava especulando.
Meu irmão.
Apareceu ali o machado. E o Mecha Godzilla.
Mecha Gira. E vimos que, além disso, né, trazemos de volta para reprisar os seus papéis Millie Bob Brown, a nossa Millie eterna Bobal. Eleven, que está. Eleven já está quase 20.
12.
Tá, tá enorme ela, velho.
Não, pera. Ela tá gigante.
Tá enorme. E temos o seu pai, mais um Baldwin genérico. Mais um Baldwin, sempre tem um Baldwin. Se você observar, sempre tem um Baldwin em algum lugar. O pai dela, um Baldwin genérico, vai estar lá, repetindo também o seu papel. E vai ser tiro, porrada de bomba, aquele filme pra você ver porrada, coisa sem sentido, efeito bem feito, efeito mal feito, suspensão de descrença. Ou seja, o filme tem tudo pra ser uma merda e vamos ver do mesmo jeito.
E ainda vou cantar a bola. Ainda vou cantar a bola. Eu sou do time Gojira. Eu sou do eita, quase que não sai. Eu sou do time Gojira, tô nem aí. Eu sou do Godzilla, mas eles vão se juntar pra eles dois destruir o Mechagodzilla.
Evitar um mal maior. Vai aparecer exatamente um mal maior, no fim das contas, do qual eles vão se juntar pra derrubar, seja lá o que for. Isso é batata. É. Isso é...
E depois cada um vai pro seu cantinho do mundo lá e pronto. Vai rolar isso aí. Não tem pra onde correr. Ah, mas quem vai ganhar, quem vai... Vai se juntar os dois, vão quebrar mó pau. Vão se juntar os dois e vão enfrentar o Mechagodzilla. Vão lutar lá contra o robôzinho do mal e depois cada um pro seu canto. Acabou Gojira. O filme, próximo filme.
Eu não sei
filme.
Se o mal maior seria o Mechagodzilla lá. Eu acho que vai ser alguma coisa cyberpunk. Já pela cidade tem um monte de LED ali. Eu acho que vai aparecer o jogo cyberpunk lá pra dar bug e eles têm que os evitar bugs. que bugue a cidade novamente. Vocês perceberam que a cidade é toda cheia dos LEDs,
é toda
tecnológica.
Né?
Eu fiquei meio curiosa com isso. Mano, porque você chega lá, não é desse jeito. Que por que estão fazendo isso no filme, tá ligado?
Porque é o filme do Gojira! Gojira!
Tem que ter os LED, tem que ter o Tron. O legado.
Minha preocupação não foi nem a destruição, Malca. Eu fiquei vendo assim, como é que eles colocam os LEDs lá nos prédios?
Né,
imagina,
rapaz?
Um trabalho de corno lá. Coloca os LEDzinhos assim, a fita de LED e o adesivo assim, a fita de LED assim, cada janelinha.
E o cara descendo naquelas rampinhas, aquelas plataformas.
Não, ele desce
colando.
Lá no cabo de LED, pô. Ele é assim, vem descendo já colando, pô. Escorregando, mó miranha,
pô. É o Godzilla Gamer. Com LEDs tem mais FPS. Ao contrário dessa live, que tá com 10 FPS. Então vamos para o próximo assunto.
Indicações do Olá. Cof, cof.
Indicações do Olá! Gente bonita! Cadê a dancinha? A dancinha com 10 FPS.
Com vídeo tem dancinha.
Tem dancinha.
mais ou menos uma dancinha, tem um stop motion.
Stop motion é legal, uma arte legal, Malca Lima. E começa por Malca Lima aqui falando as suas indicações para nossos queridos ouvintes.
Eita, eu vou indicar uma série que não é da Netflix. Vitória, já que ela não quis patrocinar a gente, vamos para o próximo patrocínio. É da Amazon Prime Video. Eu vou indicar a série maravilhosa Senhora Maisel, que eu tava doida pra assistir um dia e eu parei e fiz... Vou dar uma chance, vou assistir, né? Tava sempre a propaganda enchendo o saco.
Né?
Porque o Prime é assim, né? Do nada tá lá aquela propaganda aparecendo. Esfregaram tanto na minha cara que eu resolvi assistir. E ela vai contar a história da Miriam Mid Maisel, que é a Mid casada, aquela perfeita Amélia, que vai dormir e se arruma bonita pra dormir. E depois que o marido dorme, se desarruma. Aí de manhã acorda antes dele pra se arrumar. A Amélia mais clássica de todas da década de 50, que é quando se passa... essa série. A ambientação tá maravilhosa, figurino, estudo tá maravilhoso. E ela conta a história da Midi, que o marido queria fazer stand-up comedy, é lá do começo do stand-up comedy, mas era um fracasso e um dia ela começou a fazer stand-up por acidente e vai crescendo, se desenrolando, divórcios, brigas, é um drama, mas com muita, muita comédia escrachada. Ela é desbocada, é maravilhosa, tem 3 temporadas no Prime, já ganhou prêmios de melhor elenco de série de comédia, já ganhou um monte de coisa. Recomendo, confiram, que tá maravilhosa. E é isso. Beijo, tchau.
Indicação absurda de Malca Lima, vejam aí. Vai estar o link na descrição, se eu lembrar. Mas vamos aqui para a próxima indicação. Senhor Aranha, tua indicação aí para nossos queridos ouvintes.
A minha indicação no programa de hoje vai ser para um joguinho, um Jamesinho mobile.
James.
Disponível para Android e iOS, Warriors of Waterdeep. Você que curte o velho bom RPG, você é fã de Dungeons and Dragons. Eu não costumo chamar, o pessoal insiste em chamar essa mecânica de jogo de RPG, meramente por ter uma evolução de personagem. Para mim, isso é mais ou menos, não passa de um jogo de combate em turnos. em Warriors of Waterdeep você vai montar a sua equipe clássica sob os moldes de um RPG de mesa comum. Você vai ter o clérigo, o paladino, o mago, o bárbaro e por aí vai, um miríade de personagens. E você vai executando missõezinhas de combate, onde você vai adentrando em dungeons ou combatendo outros jogadores no modo PVP. E é um joguinho muito divertido, muito legal. Um jogo que você consegue jogar partidinhas rápidas de 5 minutos, 10 minutos, ou se enfiar em missões do qual você passe mais de uma hora executando. Não é um jogo novo, é um jogo até antigozinho, eu já joguei outra vez. E eu reinstalei no meu mobile para jogá-lo e estou me divertindo a beça. Então, minha recomendação fica para Warriors of Waterdeep. Fãs de D&D, fãs de Forgotten Realms vão reconhecer o local e algumas referências que aparecem no jogo. Então, fica a minha dica.
A dica do senhor é de graça, Aranha?
É de graça, é free to play. Tem, obviamente, a velha boa... É o velho bom pay to win. Quanto mais você gasta no jogo, melhor seus personagens ficam. Mas nada impede que você jogue... você joga a versão gratuita, que permite que você evolua também seus personagens, equipamentos e por aí vai, avance nível, ganhe brindes e prêmios e é por aí, e etc.
É isso aí, um James aqui, nossas indicações, mas para não fugir, Malca Lima quis fugir da Netflix, mas eu não vou fugir da Netflix, Malca, porque a minha indicação é da Netflix, mas a indicação não é de uma série, nem de um filme, é de um reality show, mas é um reality show mais legal, que é sobre vidro, cara. A galera
eu
que
sabia.
Faz vidro. Sopradores de vidro. Essa semana eu tava vendo a segunda temporada de Vidrados, a tradução da Netflix.
A tradução é horrível. Eu vi o piloto.
Horrível.
A tradução é horrível.
Mas a série é muito boa. O reality é muito bom, porque são coisas incríveis, cara. São sopradores de vidro, aquela galera que faz os vidros lá com os assistentes. E cada episódio é um desafio diferente, são desafios muito legais, criativos e tal. E os últimos episódios das duas temporadas, eles fazem tipo uma galeria de arte. É sensacional, veja essa série, Vidrados, Malca Lima aí que está aí, pra não mentir. Ela também gostou muito.
Muito,
e,
pô.
Dá vontade de fazer alguma escultura de vidro.
De só pra vidro.
De só pra vidro. A resolução vai ser sempre só pra vidro. Fazer vidros venezianos mais difíceis do que nunca. Vocês vão entender quando... Vê nessa série. Pois é, galera. Finalizando aqui mais um OlarCast Pocket de número 93. E não datamos o OlarCast, mas...
Verdade.
Vai dar um erro.
Não foi datado.
Mas nunca é tarde pra isso, pois estamos gravando no dia 31 de janeiro do ano de Nosso Senhor de 2021.
Pois é.
Tá datado.
Pra finalizar, tá datado já, registrado. Se não tá datado, não é o OlarCast Pocket. Então, galera, pra deixar aqui registrado pra vocês ficarem até agora aí na Twitch, que estão escutando agora no podcast. Aranha, deixa aí tuas redes sociais.
Você me encontra por aí, perdido nas internets, as minhas pataquadas e as minhas patuleias no SR_Aranha.
E, Malca Lima, onde a gente te encontra? De onde tu vem, de onde tu vai?
Aonde procurar Malca Lima, me encontra. Em qualquer lugar, Steam, Origem, qualquer jogo, o nick é Malca Lima, tô lá. Internet, o Instagram, o Twitter, as bagaças todas, Malca Lima.
Somos Olá para Todos, estamos nas diversas redes sociais, como um Olá para Todos, lembrando, Olá com R. E aqui na Twitch, você está vendo e você está no podcast, vai lá, se inscreve na Twitch e veja a interação em 10 FPS. De joguinhos e gravações de podcast. E vamos agora para a mensagem de motivação. Tchau.
Palavras de motivação.
Famoso na internet é igual a ser rico no banco imobiliário. Quem sabe faz ao vivo, bicho!
Pare de imitação, não dá certo, não tá dando bom.
Ô louco meu!
Louco meu!
Com um leve delay de Matheus.
Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.